Começa agora, Mistura Literária.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira temporada do Mistura Literária, um programa da Web Rádio USP que incentiva a leitura abordando temas de forma dinâmica e atual. Eu sou Isabela Húngaro e apresentarei o programa com Júlia Martins.
Oi, oi, gente!
E na edição de hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional do Livro.
Assunto do dia.
O Dia Internacional do Livro teve a sua origem na Catalunha, uma região da Espanha. No começo, a data era celebrada no dia 5 de abril, em comemoração ao nascimento de Miguel de Cervantes, escritor espanhol.
Isso mesmo, Ju! O escritor e editor Vicente Clavel Andrés propôs esse dia para a Câmara Oficial do Livro de Barcelona e no dia 6 de fevereiro de 1926, o governo espanhol acabou aceitando essa data e o rei Afonso VIII assinou o Decreto Real que instituiu a Festa do Livro Espanhol.
E, Bela, foi no ano de 1930 que a data comemorativa foi modificada para o dia 23 de abril, pois foi o falecimento de Cervantes.
E só mais tarde, Ju, em 1995, a Unesco instituiu o 23 de abril como Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.
Isso mesmo, Bela. E essa data acaba sendo uma homenagem a outros autores que faleceram no dia, como Joseph Pla, escritor catalão, e o conhecido William Shakespeare, dramaturgo inglês.
E além de toda essa parte histórica, celebrar o Dia do Livro também contribui para valorizar a importância e o direito da leitura como um bem cultural essencial para a formação do cidadão e o desenvolvimento humano.
E para falar mais sobre o assunto, vamos bater um papo com a autora Iris Figueiredo, autora do livro Confissões Online.
Entrevista.
Então, para começar nossa entrevista, como o programa de hoje é sobre o Dia Internacional do Livro, conta pra gente, pros nossos ouvintes, como é que começou a sua história com os livros.
Bom, a minha história com os livros começou desde criança, porque os meus pais, eles são amantes de livros também, né? Então, quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida, a primeira coisa que ele fez foi dar um livro de presente, assim. Ele comprou um daqueles livros de bebê, que eram de tecido, né? E deu o primeiro presente que meu pai comprou para mim. Então, assim, eu sempre cresci cercada de livros. Então, quando me perguntam qual foi o primeiro livro que você leu, eu não consigo lembrar, porque eu sempre estive muito envolvida com isso. E desde bem pequenininha, era uma coisa que eu amava, assim. Então, eu cresci em volta dos livros, a minha história, ela é cercada por livros, e uma das coisas que eu mais queria aprender desde criança era ler e escrever. Então, sempre foi uma coisa que eu fui muito apaixonada.
Qual é a importância dos livros na sua vida como autora e também como leitora?
Bom, eu acho que os livros, eles me deram a capacidade de sonhar, tanto como escritora, tanto como leitora, né? Porque quando eu comecei a ler, eu comecei a vislumbrar outras possibilidades. Lugares que eu poderia ir, coisas que eu poderia fazer, universos novos que eu poderia conhecer e que na vida real não seriam capaz. Aquilo foi me ensinando, me dando possibilidades, me fazendo acreditar mais em mim mesma. E como escritora, eu acho assim, que os meus livros, pelo menos, eles me ensinam a ser uma pessoa melhor, assim, porque como escritora eu atravesso muitos desafios, né? Pra poder fazer meu livro chegar a outras pessoas, terminar uma história, tudo isso. E isso me faz crescer e ser mais perseverante, porque eu aprendi a lutar mais pelo que eu acredito, que o livro não é uma mágica, ele não surge do nada. Então, ele vem de um grande trabalho e tal. Então, eu acho que ser escritora me ensinou a acreditar mais nos meus sonhos e colocar mais confiança em mim mesma, porque se eu não confiar naquilo que eu estou fazendo, não tem como eu convencer os meus leitores de que aquilo que eu faço é bom.
E quais são seus autores preferidos? E você se inspira neles para escrever suas próprias histórias?
Bom, eu me inspiro muito na Sarah Bessem e na Stephanie Perkins, que são duas escritoras americanas. Eu gosto muito das duas. E elas escrevem livros young adult com temas mais profundos, assim, mas não são exatamente livros tristes, pesados. Eles são livros cotidianos sobre adolescência e tal, mas que tem uma temática mais forte, por assim dizer, né? E eu me inspiro bastante nisso, porque eu acho bem legal a forma como elas tratam os textos e como os personagens delas que aparecem em um livro costumam aparecer em outros. Eu sou muito fã do John Green, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado. Eu gosto muito da Sylvia Plath, que era uma poetisa, e ela escreveu um dos meus romances favoritos, que é A Redoma de Vidro. Então, eu acho que é isso, assim.
E para você, qual é a importância, assim, de existir uma data específica para comemorar o Dia do Livro?
Ah, eu acho que é muito importante, porque as pessoas ainda... Muita gente ainda tem resistência ao livro, né? Acha que ler é uma coisa chata, acha que a leitura é... Acho que existem leituras melhores que outras e que você ler certos tipos de livro te faz melhor do que outras pessoas que não leem. E eu acho que existe ainda muito problema para você atingir leitores, principalmente num país como o Brasil. Embora a gente tenha crescido bastante nesse quesito, os jovens estejam lendo mais, a gente ainda tem muitas barreiras para quebrar ainda para a gente ser realmente um país de leitores. Então eu acho legal termos datas específicas para isso, para mostrar a importância da literatura e como ela muda a vida das pessoas. Porque ela mudou a minha, ela mudou a vida de muita gente que eu conheço. Então, eu acho assim, o livro é apaixonante e é só você encontrar um livro que você se encante, que você vai acabar se envolvendo por aquilo. Então, eu acho que é muito importante mostrar para as pessoas, dedicar um dia para homenagear esses objetos, essas histórias que trazem tanta coisa pra gente.
É, você já meio que respondeu nossa próxima pergunta, né? Que seria que se você acredita que a leitura pode nos levar para um mundo melhor, e se sim, de que maneira isso pode acontecer?
Ah, eu acredito totalmente que a leitura pode fazer um mundo melhor. Porque, assim, o leitor, quando ele entra em contato com novos textos, ele entra em contato com novas visões de mundo. Então ele começa a se colocar no lugar do outro. Ler ajuda a gente a criar mais empatia, ler melhora nosso vocabulário, melhora nossa forma de se expressar, de escrever. Através da leitura, eu acho que ler é uma coisa que é essencial para qualquer pessoa, independentemente da profissão, independentemente do tipo de livro que ela gosta de ler, porque a leitura sempre tem algo a acrescentar para a gente. Ler é algo que faz bem para o nosso cérebro, faz bem para a nossa desenvoltura, para várias outras coisas. E eu acho que através da leitura as pessoas acabam lendo e se envolvendo com aquela história, elas acabam enxergando o ponto de vista do personagem, tentando se colocar em novos lugares. E isso é uma coisa que a gente precisa muito na nossa sociedade, sabe? E ler também nos faz acreditar que algumas coisas são possíveis, mesmo sendo fantasia, mesmo sendo um romance, nos dá uma certa esperança. Pelo menos eu tenho isso. E eu sinto que os meus leitores têm isso. Eles se inspiram nas coisas que eles leem. Aquilo faz com que eles corram atrás de sonhos. E isso sempre foi uma coisa que a leitura trouxe muito para mim. Então eu acho sim que a leitura tem um poder transformador, que ela pode trazer coisas melhores para todas as pessoas, independentemente do que elas estejam lendo.
Agora a gente vai continuar no tema, assim, dos livros, da literatura, mas com umas perguntas um pouco mais divertidas. Se você pudesse ter escrito qualquer livro que já foi publicado, qual você escolheria e por quê?
Eu acho que eu escolheria A Redoma de Vida, porque acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida. Super bem escrito, assim, apesar de parecer bem triste. É um livro que eu amo, e toda vez que eu leio, eu já li várias vezes, eu sempre fico pensando, meu Deus, eu queria muito ter escrito uma coisa tão boa quanto essa, sabe?
Se você pudesse escolher um livro para mudar o final, qual livro você escolheria e por quê?
Nossa, eu acho que eu mudaria o final de A Esperança, o último livro da série dos Jogos Vorazes. Porque aquele finalzinho, os capítulos finais, eles me limitam muito. Eu totalmente deixaria a Katniss sozinha, assim, pra sempre. Sem casar com o Pita.
A gente concorda com você, viu? E se você pudesse trazer qualquer personagem literário pra vida real, que personagem você escolheria?
Ai, meu Deus, que difícil! Eu amo muito personagens, mas eu acho que um dos personagens que eu mais gosto, assim, que eu acho que me daria super bem, que eu acho que é um personagem que tem um super coração, é o Finn, que também de Jogos Vorazes. Eu amo Jogos Vorazes, é uma série que eu gosto bastante. E o Fini, que é um dos meus personagens favoritos. Então, eu acho que eu adoraria ter ele, assim, na vida real. Agora, pra ser, se fosse pra escolher algum personagem pra ser minha amiga, eu acho que eu escolheria, não sei, talvez, a Hermione.
E pra terminar, o livro que você diria, assim, que mudou a sua vida?
O livro que mudou a minha vida? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que foi os livros, na verdade não um só, mas assim, a série Os Caras, de Pedro Bandeira, que eu acho que foi uma das primeiras séries que eu li, e era de um autor nacional, então assim, uma série grande que eu digo, né, que eu li, e era de um autor nacional, e eu fiquei maravilhada, me diverti horrores, e eu fiquei pensando, nossa, é possível contar uma história legal que se passa por aqui, no meu país. Foi um livro que mudou muita coisa pra mim, e que eu me divertia muito. Eu acho que o Pedro Bandeira é um autor que me inspirou muito quando eu ainda era mais nova a conquistar esse sonho de ser escritora.
Ah, então nós agradecemos a participação, Iris, e nós deixamos aqui um espaço para você divulgar seu trabalho, algum contato, e deixar um recado para os nossos ouvintes.
Ah, eu que agradeço pelo espaço, vocês foram muito poucas, eu adorei as perguntas. Quem quiser me acompanhar, me siga nas redes sociais, é só me procurar no Facebook, Iris Figueiredo, ou me seguir no Twitter e no Snapchat, é o mesmo nome, que é Iris M. Figueiredo. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu faço vídeos para as indicando dicas para os novos escritores, sobre escrita e outras coisas assim. O canal é youtube.com/literalmentefalando. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus livros, vai ser mais. Eu vou agradecer, vou ficar feliz demais. Muito obrigada pelo espaço. E se você tem o sonho de ser escritor, não desista, porque se você tem uma história para contar, é porque ela merece ser contada.
Obrigado pela entrevista e pela participação, Iris. E agora é o nosso quadro Raio X dos Autores. E aí, Ju, qual que é o autor que você traz para o programa de hoje?
Raio X do Autor.
Marcelo Siqueira Silva nasceu em 1987 em São Paulo, onde se formou em naturopatia. O interesse por escrever surgiu logo cedo, e não atardou para que Marcelo definisse seu estilo favorito dentro da literatura, a fantasia. Mais tarde, juntou-se ao seu primo, Gustavo Costa de Almeida Siqueira, para dar início a um novo projeto. Após 9 anos escrevendo contos e histórias, decidiram então criar uma trilogia chamada O Príncipe Gato, por meio do pseudônimo Bento de Luca.
Ótima indicação, Ju! E agora conta pra gente, o que é que o pessoal tá lendo?
Enquete.
Agora a gente quer saber, o que você tá lendo?
Meu nome é Jorge, eu estou no segundo ano de Engenharia Civil na USP São Carlos, e eu estou lendo o livro O Quarto de Jack.
Meu nome é Joar, estou no segundo ano de psicologia e atualmente eu estou lendo o livro A Mente Vencendo o Humor, do autor Denis Greenberg e Cristiane Padeschi.
Meu nome é Laura, eu faço educação física na Unesp e estou lendo o livro Ana e o Beijo Francês.
Obrigada pela enquete, Ju.
De nada.
Então agora vamos conferir as notícias literárias dessa semana.
Notícias literárias.
O Escaravelho do Diabo, clássico da literatura infanto-juvenil brasileira da década de 1970, tem estreia nacional nos cinemas, inclusive aqui em Bauru. O livro de Lúcia Machado de Almeida foi adaptado por Melody de Mantas e Ronaldo Santos e conta um romance policial que integra desde 1972 a cultuada coleção Vagalume, considerada referência no país por despertar o interesse pela leitura nos jovens. A história gira em torno de uma série de assassinatos que incorrem em Vale das Flores, cidade do interior. As vítimas são pessoas ruivas, que antes de morrerem recebem um pacote misterioso contendo um escaravelho. Diante disso, começam as investigações feitas pelo garoto Alberto Maltese e o delegado Pimentel, a fim de solucionar essa série de crimes que abala a pacata cidadezinha. O filme conta em seu elenco principal com a participação dos estreantes Thiago Rossetti e Bruna Cavalieri, além do veterano Nastelonas Marcos Caruso.
Começou nesta segunda-feira, dia 25 de abril, a 16ª edição da Feira do Livro Infantil, em Bauru. Organizada pela Secretaria Municipal da Cultura, a feira tem novidades neste ano. Pela primeira vez, o evento vai ser realizado na Estação Ferroviária, um local que abriga histórias e memórias importantes da cidade. A feira contará com exposições de livros, contação de história, exposição da Maria Fumaça, exposições de trovas, presença de escritores como Daniele Nascimento, Otávio Machado e Rodrigo Antônio, patrimônio, além de diversas outras atividades. A programação segue até sábado, dia 30, e está aberta para visitação das 8 da manhã às 5 da tarde, na estação ferroviária localizada na Praça Machado de Melo. A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a população.
E essas foram as notícias literárias da semana. E agora, Bela, conta pro pessoal qual é a dica literária de hoje.
Dica literária.
Ver as coisas através dos olhos de outra pessoa não é fácil. Agora, imagine que você não tem escolha. Pois assim é a vida de Cecília, carinhosamente chamada de Ceci. Cega desde quando nasceu, passou por vários tratamentos e treinamentos com seu cão-guia, Dina. Aos poucos, foi ganhando sua independência e, como toda adolescente, Ceci tem uma grande amiga, Bianca, para ajudá-la a enfrentar esta fase da vida. Isto inclui sua primeira paixão. Essa é a história do livro De Olhos Fechados, da autora Lavínia Rocha e publicado pela editora De Plácido, que é a nossa indicação de hoje. E essa foi a dica literária da semana. Eu sou Isabela Húngaro e aqui encerramos o nosso Mistura Literária. Agradecemos a companhia de sempre e até a próxima edição. Ah, e lembre-se, você pode ouvir as reprises pelo site da USC, que acontecem hoje, quinta-feira, às 11h30, amanhã, sexta-feira, às 9h30 da manhã e às 2h30 da tarde, e aos sábados e domingos, às 10h30 da manhã, às 6 da tarde e às 11 da noite. Até mais, pessoal, e continuem ouvindo, hein?
Isso aí, Isabela. Eu sou Júlia Martins, e se quiser entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para misturaliterariausc@gmail.com. Você também pode curtir a página da Web Rádio no Facebook. Até mais, pessoal, e fiquem agora com a poesia Humildade, de Cecília Meirelles, com a leitura de Cristiane Alves. Tchau, e até a próxima!
Humildade. Tanto que fazer. Livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá, tudo quanto se esquece. Amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, 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 até o fim do mundo assinando papéis, e os pássaros detrás de grandes de chuva, e os mortos em redomas de cânfora. E uma canção tão bela, tanto que fazer, e fizemos apenas isto, e nunca soubemos quem éramos, nem para quê.